Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar de bizarrices que empresas já fizeram e que pessoas já escreveram para vender livros para mulheres. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje é o nosso episódio especial de aniversário de 4 anos no ar. Sim, senhores, nesta quinta-feira, exatamente no dia 14 de março, nós completamos 4 anos desde a nossa primeira gravação. Desde lá, muita coisa aconteceu. Muita coisa pra cacete. A nossa equipe sofreu várias turbulências e nós evoluímos de várias maneiras diferentes, mas uma coisa permaneceu. A nossa equipe continuou formada por mulheres muito diferentes, com nós batalhas a cada ano, mas ainda assim unidas. E o nosso objetivo de hoje é falar sobre as maluquices que empresas e escritores inventam para vender seus livros para mulheres. Desde a kits e brindes bizarros, a narrativas muito estranhas, pensando em nós como público-alvo. Deixo claro, antes de tudo, que nós sabemos que essas jogadas de marketing, sejam elas positivas ou negativas em seu produto final, funcionam para alguns nichos específicos, bem específicos, da mulherada. Mas ainda assim, eu penso que existe um espaço para discussão sobre qual seria a responsabilidade dos escritores envolvidos nisso e quais vêm sendo as reações dos públicos a partir dessas ações. Então é isso, meninas. Mais uma vez eu vou aproveitar esse espaço aqui para agradecer a vocês por estarem comigo esses 4 anos, agradecer a audiência por estar conosco desde o início e agradecer a todas as pessoas que já passaram por esse time, mesmo que temporariamente, e fizeram uma grande relevância dentro do nosso conteúdo e dentro do nosso aprendizado enquanto hosts, através de tudo isso daqui. É, isso é claro, eu não vou mentir, não vou ser hipócrita, eu estou excluindo do agradecimento as pessoas que abandonaram o barco logo no início, tá? Eu não vou ser hipócrita. É, como já dizia o Emicida, tudo que nós tem é nós. E eu espero que assim siga sendo pelos próximos tempos, até onde der. É isso, pessoal. Yasmin, quer falar alguma coisa antes de passar para o bloco?
Eu queria dizer que eu achei isso muito lindo. Toda vez que o podcast faz aniversário, eu fico muito feliz, porque eu estou participando desse projeto, botando muitos cabelos brancos na sua cabeça, mas eu fico muito feliz. É muito legal estar participando disso, sério mesmo, de verdade. Eu vou falar aqui igual um ganhador de Oscar, gente, uma honra estar aqui, entendeu?
Eu queria agradecer a academia, agradecer a minha família.
Ao meu coach, aos meus pais, ao meu, sabe, a tudo que está aqui me trazendo nesse momento, sabe? Muito obrigada.
Ai, Jesus, acha paciência. Ok, então vamos aos exemplos do dia. Nós começamos hoje, de novo, com ela. A famosa, a imaculada, a cancelada. Que outro adjetivo eu posso dizer pra essa senhora? Não sei.
A da Colin Terra. Russo.
Tudo de ruim na Terra, essa mulher tem é o apelido dessa mulher.
Ela já foi chamada de tudo de ruim na Terra mesmo. Mas enfim, Colin Hoover. E os fatos de ela ter feito uma versão para colorir, ou seja, apelo diretamente infantil, do livro É Assim Que Acaba, que aborda, entre outras coisas, violência doméstica, o que recebeu várias críticas, suspendendo até mesmo as vendas desta edição especial aqui no Brasil. Mais recentemente também, o fato dela ter feito uma ação publicitária com a loja de departamentos americanas Target, onde esmaltes, unhas postiças e outros acessórios para unhas foram confeccionados em homenagem à mesma duologia já citada. Os livros É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. E também, okay, se eu não me engano, tinha um esmalte em homenagem ao livro 9 de novembro, mas aí já é uma coisa que é incerta pra mim, porque eu não tenho certeza disso, só tô falando de memória, tá, gente?
Não, tá certinho mesmo.
Ok, então.
Aí tem um okay, negócio a ver com...
Porque tá com as respeitinhas enquanto o cara tá com a fogo na tua
também casa. Violência...
E também violência doméstica nesse livro. Então, assim, quem quiser saber mais sobre esses livros em específico e o que nós achamos disso ou não, vocês corram o feed e procurem pelo episódio do título Fui Lecorro, vírgula, acabei me casando com um incendiário. Esse é o título do episódio, vocês vão lá ouvir, que tem duração de mais ou menos 1h20. Inclusive, neste episódio, tem uma fã de Colin Hoover defendendo esse livro. Então, se vocês querem saber de algo mais aprofundado sobre a carreira dessa escritora, vão lá ouvir esse. Neste episódio, nós vamos nos concentrar no fato desses brindes estranhos e dessa edição especial esquisita. Outro fato que nós vamos apresentar saindo desta escritora americana e entrando no nicho de escritoras de livros eróticos nacionais é o exemplo da escritora Liz Borges, que vendeu uma pré-venda do livro Love in the Dark pela editora Fruto Proibido, com várias opções de kits, mas a opção mais cara de todas, no valor de R$130, incluía o livro, mais, entre os brindes, uma eco bag, um pôster, que é um tabuleiro Ouija, um pôster com o casal do livro, um vibrador .G e um vidro de lubrificante.
Só coisa massa.
Olha só, eu vou falar pra vocês que R$100 pra tudo isso tá barato, tá?
R$130, no caso. Mas assim, realmente, se você considera o valor de toda que seria sido gasto, tanto nas confecções artísticas, quanto na compra dessas coisas extremamente específicas, realmente justifica o valor do preço do kit. Não estamos discutindo o valor, estamos discutindo o produto, ok?
Então, só pra deixar claro, o item mais caro, né, que a gente leva em consideração, não é caro, né, mas o que mais dá a sensação de estranheza, ó, R$38,90, entendeu? Então, assim,
o quê?
Vibrador.
Do vibrador.
O lubrificante custa R$38,90, o vibrador deve custar por volta de R$40 também, vamos dizer assim.
É, já tem aqui, R$55. Tá que você acha mais barato na Shopee. Na Shopee tu acha tipo por R$10 e tal. Mas aí você quer botar um negócio que você pagou R$10?
Não sei, não, né?
Você vai colocar um negócio dentro da sua vagina e você quer uma coisa barata? Pelo amor de
Deus. É, então. Aí,
gente, não sei. Eu não vou opinar sobre isso, porque eu sou completamente
é tipo
ignorante
nessa
questão.
Leva um choque.
A intenção não era essa, gente.
Não era, perdão. Desculpa.
Eu sou completamente ignorante nesse assunto, eu não vou opinar sobre isso. Enfim,
não, amiga, tudo bem. Perdão.
Eu sou um pouco ignorante, mas aí, tipo. Coisa. É que assim, você tá comprando um negócio de poliéster, não lembro como é que é poliéster, sei lá como é que é, um negócio de plástico, tem que comprar um negócio num lugar que vende coisa específica pra esse lugar. Tu vai comprar um negócio da China, a gente compra maquiagem da China, a gente já tem risco de estar passando coisa de procedência duvidosa no rosto. Aí tu vai lá e você passa o negócio de prosseguir
Dentro da
na
sua amiguinha, entendeu? É complicado.
vaginha.
É isso que eu falei, é a mesma coisa.
E sim, gente,
Você achar que é bom,
vamos.
mas enfim.
Você pode fazer o que você quiser da sua vida, sabe? Mas não é o ideal. Mas assim, tem
Então,
homens que
assim, gente, vamos assim, consultem o seu médico, tá? Vai no ginecologista
vá
regularmente,
no gineco,
conversa
pelo
com os
amor de Deus.
médicos. Em lugares especializados, em sex shop mesmo,
Isso.
comprar nada.
Para que vocês consigam fazer uso dessas coisas com segurança o máximo possível, tá? É isso que a gente queria dizer. Agora,
Que
para
bom que
justificar o
eles
porquê.
levaram exatamente o lubrificante para isso.
É. Sim. Agora, para justificar o porquê desses kits existirem, existe a sinopse do livro, né? Eu vou ler rapidamente do que se trata para que vocês entendam o porquê que essa escritora. Que a venda tivesse essa proposta. Abre aspas. Dito é uma garota católica de 17 anos que vive uma vida trivial e cotidiana, sempre prezando por ser uma boa filha e uma boa irmã. Ela se vê fora de sua zona de conforto ao conhecer Christopher, um garoto rebelde que está sempre na sua cola. O misterioso rapaz esconde segredos sombrios, cujo em breve atormentarão a vida de Dito. A qual passará a ter sonhos quentes com o garoto, sonhos estes reais demais para serem considerados apenas frutos de sua imaginação. A garota, ao se dar conta que está perdida pelos encantos de Christopher, passa a investigar o que de fato ele seria: uma entidade? Um demônio sexual? Um espírito obsessor? Quão longe Dito estaria disposta a ir? Se conhecesse todos os perigos que corre ao ter se tornado a obsessão do rapaz a quem todos temem. Fecha aspas.
Paz, que família católica que é essa, viu? Vou te contar.
Assim,
Olha.
eu, enquanto pessoa presente em uma família católica, ainda que a minha seja. Em parte não praticante, assim, eu não vejo de forma alguma a pessoa mais fervorosa da minha família, que eu tô pensando nela agora, permitindo que uma de suas filhas se envolvesse ao ponto de investigar sobre uma entidade maligna. Que teria poderes de interferência sexual na pessoa. Gente, pelo amor de Deus, eu que sou a pessoa que se intitula demonologista desse programa, não me atreveria a isso. Pelo amor. O que que a pessoa faz? Eu queria muito entender qual é o goal, qual é o objetivo, qual é a vantagem que você recebe e ir atrás de um íncubus.
Tá dormindo. É só pra isso mesmo.
Não é vantagem. Isso para mim não é vantagem.
Mas ele não pega
Gente,
a vitalidade
já
da
assisti.
pessoa?
Eu
Cara,
já
olha só,
assisti
vocês
a
não
quantidade
entendem.
de filmes suficiente sobre esse assunto para saber que isso sempre dá
Deixa eu
errado.
explicar.
Não tenho. Não
Deixa eu explicar pra
existe.
vocês. Olha só.
Não existe história onde isso tem final feliz. Não existe.
Na melhor das hipóteses. Ó, ou você vai transar ou você vai morrer. Tipo assim, certeza que você vai morrer. Então, tipo assim,
Não, você
é
vai
muito
morrer.
você
Você vai
vai
morrer
transar e morrer.
transando ou não transando,
Você
você
vai
vai
transar e
morrer.
morrer. Então, cara, é lucro, porque, tipo assim, você vai morrer, já é o lucro que você vai morrer. Você ainda vai transar, entendeu?
Não,
Esse é o raciocínio.
o lucro é o quê? Você passar o resto da eternidade acorrentado a um poço de esgoto no meio do inferno, é esse o lucro?
Aí você tá entrando nos detalhes que aí já não é da mensada. Eu tô entrando na
Então,
parte.
não, eu tô entrando
Como
justamente no que vai
assim você
acontecer
tem poço
depois.
lá? Como você sabe que tem poço de esgoto lá? Você não sabe.
Tá escrito no Inferno de Dante. Então eu deduzo que é
Ah, enfim.
verdade.
Dá uma apanhada.
O
Ai,
homem
clima,
mapeou o
Rayane. Aí você pesou o
inferno. Eu
clima.
não vou duvidar do Dante. Eu não vou duvidar do Dante. Se ele diz que tem um poço de esgoto
fervendo
lá dentro e você ficar preso lá sem poder sair durante a eternidade inteira, se você for um pecador luxurioso, eu acredito nele, ponto.
Cara, mas aí vem o questionamento. Esse lugar, o calor de lá é acima dos 45 graus?
Sim.
Se for até 45 graus, tá de boa, que a gente é carioca, a gente sabe como é que é.
Meu Deus.
Se for até 45...
Meu Deus.
A gente
Meu Deus, perdoa
então,
a roupa dessa,
né, gente,
pelo amor de Deus.
Vocês receberam que assim... Eu que sou... Vocês receberam assim que eu que sou pessoa de família católica tentei fazer a coisa ir pro lugar mais cristão possível. A pessoa que é de família evangélica não praticante foi e fez isso. Então, assim, de onde a gente
menos
espera...
Eu sou de família católica.
Mas
você
é assim, não.
Vocês estão fazendo rivalidade de religiões? É isso.
Eu sou obrigada a fazer. Olha o caso que está sendo tratado.
Eu não sou o melhor exemplo de pessoa religiosa.
Vocês estão vendo para onde essa história vai, né? Enfim. Agora... Desculpa, agora saindo da história do lubrificante, voltando para Colin Hoover. E voltando para Colin Hoover, saindo do demônio e voltando para o mendigo, vamos tentar entender qual foi o apelo da Colin Hoover pensou na hora de produzir o seu livro de colorir com a versão de É Assim Que Acaba. Partindo do princípio de que, geralmente, livros de colorir existem para adultos, a gente sabe disso, mas, geralmente, eles são encarados como objetos para público infantil ou, no máximo, infanto-juvenil. Livro de colorir para adulto ou com temas adultos não é uma coisa muito comum, não é?
Ia ser meio estranho, né?
Só terapêutico, né? Terapêutico só.
Não, a gente sabe que existem os com objetivo terapêutico, como a Anne citou. Existem alguns que são até para objetivos eróticos também, se eu não me engano, mas eles não são vendidos aqui no Brasil, mas eu já vi notícias sobre isso. Então, assim. Erótico, sim. Eu já vi notícias sobre isso.
Fala muito alto que vai ter a autora com.
Enfim, então assim, a gente sabe que eles existem, mas isso não é comum. Então, o fato dela ter trago isso justo num livro onde a proposta é abordar a violência doméstica é no mínimo esquisito, né?
É que assim, né? A gente já passa do pressuposto de a gente achar que a Colin Hoover pensa, né? A gente já começa
não,
por
eu paro. Aí a gente vai entrar numa polêmica. Eu parto do pressuposto de que ela está chamando os leitores dela de infantis. E
cara, que ainda não é o público-alvo, mas
cara, não faz muito sentido isso. Não faz muito sentido. Porque se ela está.
Amiga, o que,
não,
que faz supor... alguma coisa de sentido dessa mulher?
Ok. Assim, vamos tentar ir pela lógica, ok? Partindo do princípio que você está certa e que ela está chamando os leitores dela de infantis, que ela está chamando os leitores dela de imaturos, oferecendo este produto enquanto edição especial, ou seja, uma edição de luxo, uma edição mais cara, o que, que ela pretende com esse fim? Porque se você ridiculariza o seu público-alvo, você quer que o seu público-alvo conclua de que você não é um artista digno de ser comprado, é isso? Ou eu tô enganada?
Na verdade, você tá sendo muito profunda, né, amiga?
Você deu
uma explicação. Pra ela, porque assim, pra mim, isso aí é a coisa mais básica do mundo. Eu não tenho ninguém pra cutucar essa mulher e falar assim, não precisa, amiga, para com isso. É dormir, amanhã é outro dia. Não é possível que essa mulher inventou isso e alguém topou a ideia. Puta, que legal esse livro. Vamos fazer um livro de colorir? Não é possível, gente.
Ah, cara, eu não sei.
Pra mim não tem lógica de nada, amiga. Eu queria também entender. Eu queria que alguém me explicasse. a Sumutiva, a editora, a equipe dela, a gente, achou isso uma boa ideia.
Mas esse tipo de coisa funciona pra venda? Porque, assim, o objetivo desse episódio de hoje é isso, entender se isso funciona pra vender esse livro. Porque,
então,
segundo que eu me lembro da época, se me corrigem se estiver errada, eu me lembro que na época que esse livro de colorir foi lançado, o que mais teve foi muita gente criticando a atitude da galera Record de trazer esse livro traduzido pro Brasil e repudiando esse ato do que gente comprando.
E, na verdade, se eu não me engano, ele nem foi lançado, porque depois ela teve um pronunciamento pedindo desculpa, falou que ela desenvolveu esse livro pensando na cura, na força da protagonista.
É pintora, né?
É. Então, tipo, aí...
Pessoalmente, eu acho que a gente tem dois extremos. A gente tem a pessoa que ela faz aquilo pra vender, que ela vai ao ridículo, que é o caso da Colleen Hoover nesse caso. E a gente tem o caso de uma pessoa que foi muito esperta, sabe? Que foi o caso dessa brasileira. Porque, assim, querendo ou não, o kit que ela formou não tinha só esse kit. Tipo assim, ele era opcional.
E é vários.
Se a pessoa quisesse... Se tivesse só o livro, você tinha a opção de comprar. Se você queria o livro e o tabuleiro de Ouija, você tinha a opção de comprar. E você tinha essa opção que vinha com essa parte mais sexual. Então, assim, ela alavancou as vendas dela porque ela foi muito esperta. Porque é isso, entendeu? O livro dela é mais 18. Por mais que a gente esteja falando de uma protagonista de 17 anos. Então, assim, ela foi muito esperta porque isso alavancou muito a pré-venda dela. Só que a Colleen Hoover foi o total. Porque, tipo assim, não faz sentido você apresentar algo assim, porque você tá ferindo aquilo que a sua história se propõe. Porque se você faz uma história que a protagonista, ela tá lutando contra crime, né, do que ela sofre, que é essa violência, esse abuso doméstico que ela sofre no decorrer do livro e tudo mais, você pega e banaliza esse assunto, tipo, não faz sentido. Eu acho que, não sei se foi a equipe de marketing que decidiu fazer e ela topou sem pensar. Mas eu tenho também um questionamento aqui para todas nós sobre a outra parte, sobre a linha de esmaltes.
Ok.
Vocês acham que se ela tivesse reformulado essa ideia e não fosse a partir do tipo do livro e tudo mais e fizesse sobre as protagonistas delas, você acha que ia pegar melhor do que ter feito em cima dos livros?
Eu acho que sim.
Talvez sim. Que foi mais ou menos o que aconteceu com Bridgerton, né? Se não me engano, foi a Risqué que fez essa linha patrocinada com a Netflix e colocou o cara do protagonista de Bridgerton em uma cor de esmalte. Então, assim, talvez isso fosse ser um pouco mais bonito, talvez isso fosse ser um pouco mais palatável, vamos dizer assim. Ia dar até orgulho para que as leituras usassem, porque as leituras iam se sentir na pele das protagonistas, etc. Eu acredito que funcionaria muito melhor assim.
A protagonista desses livros não é uma coisa muito legal, não, viu?
Eu não sei, gente.
Comentários. Força, né?
O que eu já li de comentário no Twitter dizendo assim: ah, eu quero ser amada como no livro da Colleen Hoover. Eu já li isso mais de uma vez. Então, assim.
Eu gosto muito da minha casa. Não quero que ninguém taque fogo nela, não. Eu gosto muito da minha casa. Então, não é uma coisa muito bacana, uma coisa que me apetece.
Mas aí
a pessoa
pensa...
tava falando sobre o que acontece depois, tá ligado? Não sobre esse durante, mas sobre cara, depois.
Olha só, eu tenho que falar isso, que assim, o filho da puta, ele nem ajudou a pagar as coisas, sabe? Ele tacou fogo no negócio, explodiu o carro da menina, botou fogo nela, ela ficou toda queimada, ele não pagou um conserto. Ele, ó... Pode continuar, gente. Já
pra pedir. Olá. Não, mas é sobre isso. Tipo assim, você vê, é uma personagem que passa por algo traumático e ela tem uma história de... Teoricamente, então é isso. Então, assim, se você dá o esmalte ao nome dela, né, em decorrência à história que ela teve, tudo que ela passou, fica muito melhor, pega muito melhor do que você falar assim, pô, esse esmalte aqui, ó, é de assim que acaba. Associa, não é a personagem, tipo assim, puta, melhor personagem é a Lily, né? Ah, porque a Lily, ela é uma mulher forte, porque ela passou por isso. Não, você associa a violência doméstica, porque o livro fala sobre isso. Então, tipo assim, como que as pessoas... Que marketing é esse que cerca a Colleen Hoover? Ela devia demitir todo mundo. Pelo amor de Deus, sai dessa editora, contrata uma galera melhor.
Cara, porque, puta que pariu, não é possível. Assim... Eu não sei se isso seria a atitude dela, porque assim, a gente encontrou fotos dela posando do lado da banca, da prateleira, né, onde tá vendendo esses negócios,
sim,
sorrindo, mostrando como se fosse, se ela estivesse orgulhosa pra caraca do negócio. Então assim, se ela chegou a esse ponto de fazer esse tipo de foto, ela não vai querer parar por aqui. Em breve nós teremos notícias a mais do filme que vai sair dessa história. É. E provavelmente já tem a produtora que vai fazer o filme do primeiro livro, já tá pensando no filme do segundo.
No resto.
Porque eles sabem que isso vai vender pra caralho. Independente do filme ser ruim ou não.
Isso, e tá criando agora, né, das adaptações.
Exatamente. Principalmente pro mundo do streaming, que é muito mais fácil de você vender o filme e popularizar isso muito rápido. Então, assim, eu não acredito que ela vai parar por aqui.
Ah, mas eu também não acredito, amiga. Eu também acho que, assim, só que é o seguinte, eu também, eu fico pensando, às vezes, visão muito abrasileirada, porque será que ela tá sendo tão criticada lá fora também? Tipo, se essa linha de esmalte foi criticada,
cara,
lá fora, como tá sendo aqui, porque às vezes parece...
Dos comentários que eu li em inglês...
Porque é muito, sabe?
Existiam muito... Dos comentários que eu li em inglês, existiam muitas críticas, sim, mas não eram tão pesadas quanto as críticas que os brasileiros fizeram. Isso realmente é verdade. As críticas que os brasileiros fizeram estavam muito mais pesadas porque tinha insultos diretos à escritora. Nos comentários que eu li em inglês não tinham insultos diretos à escritora. Nos que eu vi. Entendeu? Então, assim, existe essa diferença.
É, não, e outra que a gente tem que pensar que se não é uma parte minoritária de um público, né, dela.
Uhum.
Mas lá fora foi...
Foi.
Livro do...
Sim, foi. Foi,
né?
Foi.
Então, por isso que eu pergunto, será que realmente não é a parte de um público minoritário que acha ruim, que é feio? Ou se isso ainda é meio âmbito PR da gente de pensar, puta, acho que aqui tá fora do limite e tudo mais? Entendeu?
Cara, não sei.
Acho assim, aqui agora é a opinião pessoal, sabe? Porque, tipo assim, eu vejo, tipo, booktokers gringas e tal, que, cara, a gente acha que o Colleen Hoover é grande aqui no Brasil, a gente não, lá fora, puta que pariu. É tipo assim, é muito grande, ela é um monstro.
Paulo
tipo...
Coelho deles.
Praticamente. Talvez eu seja uma comparação um pouco exagerada, mas ela é realmente muito, muito gigante. Então, eu acho que as coisas que ela faz, ela não pega muito bem aqui, sabe? O público daqui.
Mas vende, querendo ou não vende. Não tem como. Gente, a gente passou agora pela... Ainda estamos na Semana do Consumidor da Amazon, né?
Sim.
Você ranking de mais vendidos, vai ter algum livro dela lá no meio.
Não. Com certeza.
Querendo ou não, mesmo com as polêmicas, vende. Entendeu? Mesmo com todo mundo criticando...
E, em certo modo, vende por causa disso também.
Isso é verdade. Tem muito sobre isso. A gente, ao longo desses últimos meses, a gente percebeu, né, bastante esse tipo de marketing, né, meio historicamente negativo, coisíssima nenhuma. Por mais que a pessoa esteja cometendo um crime grave aqui... Que não vou citar quem foi, mas, tipo assim, até o racismo, a pessoa ainda consegue vender. Então, assim, às vezes parece até de propósito, né, o que certas autoras fazem pra conseguir vender. Porque, querendo ou não, você faz, aí aparece publi de graça, aí a alavanca venda. Então, falar mal na internet vende, né? Ainda mais se for coisa meio absurda.
E alguém que já é grande.
Sim, é. Também tem isso.
Então é isso. Você se lembrar de outros exemplos, além desses que eu trouxe aqui, me falem. Tem algum outro exemplo estranho por aí? Que eu não tenha me lembrado?
Ah, eu posso falar um. Mas eu acho que o povo vai me cansar. Sei lá. Ai, gente, eu vou falar pra vocês.
Fala.
Que eu acho muito esquisito ganhar da Darkseid a fita Durex. Que brinde que é esse Darkseid? Eu tenho uma em casa, inclusive, que eu ganhei no meu livro.
A que faz a que, né, se assa no crime?
Isso. Mano. E piora.
Ah.
Porque Lady Killers, a fita é rosa.
Não, e ainda vem o marcador de página, que é um corset.
Eu acho esquisito, gente. Tipo assim, cara, eu acho... É uma...
Assim, a fita
uma marca
de selagem
editora,
de cena de crime...
Esquisito.
A fita de selagem de cena de crime não é específico pro público feminino. Então,
não.
A gente não pode alegar que ela é direcionada...
Mas o
de Lady Killers é. Inclusive, a inspiração do livro todo é direcionada pro público feminino que ama true crime. E, tipo, é tudo rosa. Não é só o brinde. É tudo rosa. Desde a capa do livro até...
É um rosa quente que dói a vista.
Dói a vista, amiga, quando você...
Exatamente.
É um hot pink, que misericórdia. Eu gosto bastante dessa cor, mas, nossa, é muito forte. É praticamente o livro da Barbie, esse livro. É a Barbie assassina.
Então.
É, os destaques do livro, as marcações que eles fazem mais importantes também é rosa, as páginas e saídas de dentro onde tem arte também é rosa, é tudo rosa. E assim, não é porque eu não gosto
rosa.
De rosa, eu realmente não gosto, mas não é porque eu não gosto de rosa que eu tô reclamando disso, é que assim, é um apelo muito firme a um certo nicho feminino.
Estereótipo, né?
Um estereótipo feminino muito presente ainda, que parece que você é igual a todas as meninas que leem sobre ficção criminal ou sobre casos reais criminais no mesmo cantinho, como se fosse todo mundo igual e como se... E fora o fato de quem já leu Lady Killers pode querer me contestar nisso, mas eu, pelo menos, acho que Lady Killers sofre de um mesmo mal que alguns podcasts de true crime sofrem, de tentar fazer com que os crimes ali narrados pareçam coisas a serem exaltadas, coisas a serem emancipadas, coisas a serem romantizadas. Afinal, são mulheres que cometeram, e parte dessas mulheres cometeram isso porque sofreram violências a partir de seus maridos, pais, etc. Eu não acho isso saudável.
Nem justificável.
Entendem? Vocês podem querer argumentar de outra maneira, eu aceito ouvir, mas eu não acho isso saudável.
Inclusive, entra muito no episódio que a gente falou, né, de true crime, e parece que a gente ignora as vítimas, né?
Sim. Sim, e por mais que essas vítimas, algumas delas, sejam abusadores, sejam agressores, crimes são crimes. Então, você querer exaltar assassinas, exaltar agressoras, e de uma forma como se elas fossem heroínas, eu não sei se o efeito que sobra disso
não é
saudável,
né?
Para a sociedade.
É, não é bom, né? Cara, realmente, pensando agora, são mesmo disso, né? Como se fossem heroínas mesmo. E não como se fosse, sei lá, tipo assim, você abriu o livro e é a história da mulher que decepou o marido e aí cortou no meio ele, enterrou e tudo mais.
Assim, tipo... Eu li esse livro, eu não cheguei a ler ele completo, porque são livros, é um livro que tem casos, né? Cada. Não é cada capítulo, é um caso, mas enfim. São casos diferentes, então você não precisa necessariamente ler o livro completo para você ter a experiência. Mas, tipo assim, a forma de narração lá dentro, no próprio livro, não reflete
A capa.
o exterior, a capa. Tanto que, tipo assim, é até contraditório, inclusive, quando você vai tratar do caso da. Esqueci o nome da pessoa. Mas que ficou como um folclore de que ela tomava banho no sangue das pessoas que ela matava.
Neste momento, estamos citando a Elizabeth Bathory, ou conhecida como a Condessa de Sangue. Para mais informações sobre ela, assistam a série Lore, disponível para mim, vídeo, o episódio número 2 da temporada número 2 também. É uma série bem curtinha, com episódios também que são bem curtos, mas que dão bastante informação sobre a história real dessa Condessa da Áustria, que também inspirou, de uma certa forma, a história da Branca de Neve logo depois.
Sim, no próprio texto já fala que essa visão dela, desse negócio dela tomar banho no sangue das pessoas que ela matava, isso não tem comprovação, e que ela foi uma figura que foi muito sexualizada durante o tempo, sabe? Tanto que, tipo, se você for
Sim.
pesquisar o nome dela, vai aparecer artes de, tipo, ela seminua numa banheira de sangue. Normal, dá pra você encontrar isso. Então, tipo, tem essa crítica aqui no próprio livro, e aí é um pouco contraditório com o trabalho de capa que foi feito, né? Mas enfim, isso aí já é outro assunto, a gente tá dando outra coisa.
O trabalho de capa e de marketing, né, também, como é levantado pela própria editora.
Sim,
Mas
gente, é.
pessoalmente acho bizarro essa história. Eu não,
É.
eu já não acho normal, legal o negócio. Imagine você só receber um durex rosa. O que você vai fazer com ele?
Sei
Ela poder
lá,
chamar
vai,
ele
vai.
só para isso,
É,
só
vai
pra...
enfeitar. É pra enfeitar a distância, porque não tem utilidade alguma.
Sabe que você
Mas
sabe o
nem
que para que
todos
serve?
os.
Então, sabe o que ele vai servir? Quando você fazer uma mudança, aí você fala: "Puta, não tem Durex. Pior que eu tenho." Aí usa o Durex da Darkside.
Ou então,
É
quando você
isso.
for fazer uma remessa conforme, você recebeu uma entrega errada, e aí você tem que fazer remessa conforme, você manda. Entendeu?
Ai, meu
Verdade.
pai, enfim,
Eu
próximo
esqueci que
exemplo.
eu duas vezes.
Ai, ai.
Ai, gente, é porque eu não acho bizarro, mas eu acho que é um exemplo que a gente pode citar aqui, que cresceu ao longo dos últimos tempos, que é uma forma teoricamente, exatamente como no caso da Liz, que são essas fanarts mais 18 que estão bombando agora, principalmente no ramo erótico. Então, por exemplo, você compra o livro
Cara,
e aí você já assiste ou pôster ou card, mas vai vir um negócio desse. Não é que eu ache bizarro, mas eu acho que assim, é uma coisa que cresceu no meio ali, meio diferente do que a galera estava acostumada.
sim.
E é uma foda porque a galera desse meio acaba gostando e tudo mais. Até saiu aquela treta, lembra?
Sim.
A menina que botava na estante. Então eu acho que é até um exemplo
Sim.
legal de uma forma como a Liz direcionou o marketing dela.
Sim. Ela e outras, né? Porque eu consigo lembrar de outras autoras que eu já vi fazendo esse tipo de coisa, não para impressão, mas para inseridos dentro dos e-books. É,
Sim.
então assim. É, pessoalmente, eu, Rayane. O fato dessa edição existir, eu não compro. Não é porque eu tenha vergonha de colocar isso exposto, não é porque eu tenha medo do que a minha mãe vai pensar, do que a minha avó vai dizer, ou do que meus parentes, etc., vão dizer se entrarem no meu quarto e ver aquilo. É simplesmente porque eu me sinto desconfortável.
Mas você diz de tipo fanart no livro que você pode receber.
Não, a avulsa que eu recebo. A
Ah,
dentro do
entendi.
livro eu falo assim: ah, ok, vou pular.
Sim, entendi.
Entendeu? Mas agora essa avulsa impressa, que é a card ou pôster, eu não compro a edição. Eu vou comprar a edição simples que vem sem ela. Pra mim é ponto negativo, porque assim, eu me sinto desconfortável de ver uma coisa dessas. Me desculpem, não é algo que me gera tesão, não é algo que me gera prazer, é algo que me gera repulsa. E assim, eu já vi de vários traços diferentes de artistas, porque eu pensei que o que me incomodasse fosse um traço específico ou um estilo específico de ilustração, não é, é a coisa em si. Então... então, assim, eu entendi, isso fui eu, outras pessoas vão ter outros entendimentos, eu entendi que quando o assunto é pornografia, eu prefiro chamar o soft porno audiovisual, que é aquele de filmes mesmo.
Uhum.
Sejam aqueles filmes tipo o que foi o 365 Dias da Netflix, ou filmes mais leves que esses ainda. Principalmente os mais leves. Eu prefiro esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que tem historinha no meio. Eu não consigo essas imagens cruas. Pra mim, não tem por que eu ter esse dono de casa.
Tipo... eu entendo. É um bom ponto. Eu acho que até louvável. Sim, é... por exemplo, eu já sou uma pessoa um pouco diferente, porque eu leio muito sobre isso. Você já é uma pessoa que já não lê muito, entendeu? Então, assim, esse tipo de
sim.
De já até assume que você teria, porque você já não curte muito ler isso. Mas eu, por exemplo, eu leio bastante, gosto, é uma coisa que eu curto. Eu até gosto das fanarts e tal, mas, assim, eu acho que... de limites, então assim, eu recebo, gosto, mas eu deixo guardadinho no cantinho que é pra ele estar, porque eu não acho legal, conveniente, eu colocar no, na minha estante, eu colocar na minha parede, e não é por... e nem porque, tipo, eu moro com os meus pais e tudo mais, é só porque eu realmente não gosto, não acho legal, porque eu penso da mesma forma que você, amiga, às vezes eu posso encontrar pessoas que não se sentem confortáveis. Por que eu vou deixar exposto no meu quarto? Por mais que seja o meu quarto e é o meu canto. Mas assim, eu não acho necessário, entendeu? Cara, eu acho que eu não
sei
preciso
lá,
ficar demonstrando assim. Mas isso sou eu, claro.
A Yasmin provavelmente vai me desmentir, porque ela lê muita fanfic que gera pra esse lado também. Mas, sei lá, na minha cabeça, vocês posso estar errado de novo. Mas, na minha cabeça, é a mesma coisa que alguém te pregar no flagra no ato. Você tá lá, chacoalhando a roseira e a pessoa entrar. É a mesma coisa.
Quebrou ela.
Ai, chacoalhando a roseira.
Foi a expressão mais educada que eu consegui pensar.
Lendo.
Foi a expressão mais educada que eu consegui pensar.
Eu entendo. Hoje eu estava lendo uma cena. Eu desci do meu almoço com o meu Kindle. Ai. E eu acabei de comprar uma dessa cima. Então, tipo assim, quando você abre o meu Kindle e eu tô tentando colocar a senha, eu não sei como que faz. Ele abre e já abre na cena que eu tô lendo. Cara, eu estava numa cena que,
nossa,
se você batesse o olho, já tinha lá um pênis dentro de um seu... Não é possível. Eu trabalho com meu irmão, pra quem não sabe.
Não, que legal que botou o termo científico, né?
Sim, aí, tipo assim... Não, eu coloquei agora... eu que coloquei na fala.
Ah, tá, então...
então, não era esse... tipo... eu falei, eu fui ao banheiro e deixei na loja lá do lado do meu irmão. Aí eu fui no banheiro. Foi o xixi mais culposo da minha vida, que eu fiquei pensando. E se ele abrir e ficar lendo o que eu tô lendo? Ele vai olhar pra minha cara e vai falar assim, o que você tá lendo? Aí eu falei assim, o que eu vou falar pra ele? Voltei, ele não tinha nem aberto
isso,
meu
né?
Quilo, mas eu fiquei pensando nisso. Por conta da cena que eu tava lendo, que eu parei no meio.
Peso na consciência é uma merda, galera. Peso na consciência é uma merda. Enfim, passa a palavra pra Yasmin.
Olha, então, diferente da visão um pouco equivocada que a Rai tem da minha pessoa, eu não gosto desse tipo de arte. Não é que, tipo...
amiga!
Assim, Não é que eu não... Cara, é que, assim, eu não faço por um motivo, entendeu? Não é um negócio que me apetece muito, sabe? Então, tipo, já começa aqui, assim, desculpa, categoria artística, desculpa, mas eu acho um porre receber pôster. Eu odeio receber pôster. Pra mim, pôster é papel pra ser jogado fora, porque eu não vou colar aqui em lugar nenhum. Eu prefiro, assim, um botão, um chaveiro, sabe? Coisa sem ser
Um
papel.
chaveiro.
Um chaveiro,
Eco
uma
bag.
caderneta, sabe? Sei lá, uma capa para celular. É muito melhor para mim. Eu não gosto de pôster, eu não gosto de pôster, não gosto de pôster, não gosto de pôster, não gosto de
Não,
pôster.
a
Então,
caneta
assim,
pra mim me pega.
caneta, sabe? Ah, não, mas que não sei o que, pôster é mais barato. Tem outra coisa que é mais barato, tá? Eu comprei, olha só, eu botei para fazer 5 botões de arte minha para eu botar na minha bolsa, o negócio foi R$ 10. Os 5 botões. Então, tipo assim, tem como você fazer botão, não tem por que fazer pôster. Eu odeio pôster, não gosto de pôster. Então, assim, eu já vi essa questão de que eu não gosto de pôster. Não sei se ficou claro que eu não gosto de pôster. Aí, vem isso e ainda vai vir um pôster de arte no Safe Work. Vai tomar no cu. Eu não gosto, não gosto. Então, assim, eu não ia ter o botão e tal, mas, tipo, se eu não me engano, nesse daí que veio o vibrador, tinha os botãozinhos, né, que dá a leitura.
Tinha um com o nome do livro e um com
E
o
um com
rosto
o
de alguns
rosto do
personagens.
personagem. Eu gosto dessas coisas, então, tipo, esse tipo de brinde me apetece. Uma eco bag me apetece muito. Agora, pôster. Ai, de arte, eu não gosto, não gosto. Porque eu não vou ter onde colocar meu pôster. O meu pôster que eu tenho, que foi, se eu não me engano, a única pré-venda que eu comprei, que foi de um tom mais escuro de magia e vilão, foi as duas. A menina jogou meu pôster de vilão fora. Eu fui perceber isso 6 meses depois. E aí, assim, a minha eco bag é a minha eco bag de um tom mais escuro de magia eu tenho até hoje, sabe? Então, tipo assim, foda-se pôster, não gosto de pôster, não gosto de pôster. Então, assim,
Ok.
morte aos
Eu,
pôsteres.
pessoal, prefiro ganhar um postal. Eu prefiro um postal do que um pôster.
Sim, postar um cardzinho que dá
Sim,
pra,
eu
tipo,
prefiro
usar.
também.
Ou marcador. Cara, marcador também, sabe? Tipo, uso mais o Kindle do que ler físico, mas eu coletando.
É papel mole. Eu odeio papel mole.
E aí vem. Não, e aí, olha só. Agora vai ser meu momento de desabafar. Virou vários momentos de Yasmin desabafar nesse episódio. Mas, assim, você me faz a merda de um pôster que é maior do que o livro. E essa bosta vem cheia de marcação de dobra. Pra que que eu vou querer isso? Pra que que eu vou querer essa porcaria? Vai estar tudo dobrado. Se você fosse colar essa merda na parede, vai ficar tudo cheio de marcação de dobrinha. Fica feio. Não fica bonito. E as únicas vezes que fica bonito é quando você paga pra botar em um quadro. Se eu quiser pagar pra botar um quadro, eu compro os quadros personalizados que tem na Shopee. Eu não preciso comprar a bosta de um livro que vai vir com a bosta de post, todo cheio de marca de dobra, pra eu ter que tentar desdobrar, pra tentar consertar essa porcaria e ainda pagar pra poder.
Não,
Então,
agora
tá tudo bem.
eu vou falar um. Mas isso aqui não tem nada a ver. Ah, gente. Pô, eu acho muito bizarro. Por que que existe esse marcador de imã?
Ah,
Nossa,
eu também não
amassa! Essa
sei, eu não gosto. É,
bosta
eu acho
amassa
estranho.
o livro.
Não,
Ah, por que que você não me dá o
eu
imã?
só
Eu
tenho, eu só ganhei
não aceito.
um na vida e eu achei meio tipo, pra quê? Sabe?
Amiga,
Eu prefiro aquele.
Eu
Fala.
comprei o box da Lisa Papers, né? Que é dos Hathaways. O brinde do box era o marcador magnífico de todos os livros. Eu uso esta merda fechada dentro do livro, porque eu não gosto, amassa. Eu tenho que ficar toda hora tirando e botando. Puta que pariu, que negócio inusável. É muito
Ah, eu acho muito.
usar. Nossa. As pessoas não pensam. Eu leio no metrô, meus amores. Eu não vou ter tempo para ficar abrindo página, fechando página e não sei o quê. Cara, que negócio ruim, sem sentido.
Eu prefiro aqueles marcadorzinhos que fica tipo um negócio para fora, sabe? É meio ruim, porque se você
Ah,
for carregar
sim.
ele na bolsa, se você for carregar
O
ele numa
dos
bolsa, vai.
pomponzinho, né?
É, sim.
Eu
Mas, tipo,
gosto
o
também.
problema desse negócio de amassa é que amassa, sabe? Mas, tipo, entre esse e a porcaria do Queen, eu prefiro esse, sabe?
Sim,
eu vi
sim,
um
sim.
bonitinho que fica uma florzinha pra fora, tipo, avisando, olha, você parou aqui. Aí tem um que botaram, que fizeram meme, de meme, né? Aí, tipo, fica a cara da Gretchen, assim, nas folhinhas, olhando assim pra você, olha, querida, você parou aqui. Eu acho marcadores divertidos, esses marcadores divertidos.
A editora Alt lançou um livro agora há pouco com um marcado que é transparente, ele parece um Vital, dos dois lados, ele brilha, assim.
Sim, amiga,
uma ótima
eu tenho
ideia.
Um transparente, é muito legal. E é de uma
Pois é.
escritora nacional, que é a Amy Oliveira. E
é uma ótima ideia. Então, assim.
Ele vem, aí é muito legal, porque combina muito com o livro, que é invisível. Aí, ó, ela foi muito esperta. Aí foi idêntica.
Enfim,
ó, muito
existem. Existem muitas formas de marcadores alternativos que você pode utilizar, que é bem mais funcional e bem mais legal do que o marcador imã. Mas, assim, vamos para a última parte do episódio para a gente concluir essa história. Nesses 4 anos de frente para esse podcast, a gente aprendeu muita coisa, a gente sofreu algumas coisas também, porque a gente esbarrou com umas pessoas não muito agradáveis. E também presenciamos, a partir desses dias e semanas e meses e anos que a gente fica acompanhando vocês, que são a nossa audiência, o Book Twitter, principalmente, o tempo todo nas redes sociais, sobre o que vocês falam, deixa eu falar, pra gente trazer pauta pra cá, a gente acaba percebendo que alguns de vocês, quando cai de aparecer esses kits esquisitos, vocês criticam, mas vocês também compram. Então, a minha pergunta para fechar esse episódio é a seguinte: pensem no escritor favorito de vocês, seja ele quem for. Imaginem que o próximo lançamento dele vai trazer um brinde mais inusitado na face da Terra. Vocês comprariam essa pré-venda?
Sem sombra de dúvidas.
Sim.
Em qual brinde e qual autor vocês pensaram?
Eu pensei na Vitória Schwab, como sempre, né? E brinde mais inusitado que eu imagino, sei lá, tipo um pote de um potinho de cinza, que ela mata todos os pernas.
Meu amigo.
É minha
Caraca, é
pergunta.
uma urna de defunto,
Meu
puta que
amigo!
pariu. Ela faria isso, tá? Ela faria esse tipo de coisa.
Ok,
Cara,
Anne.
você me destronou, amiga. Como que eu vou falar agora? Eu pensei a coisa mais óbvia do mundo. Eu pensei na Lisa Kay Adams, que atualmente também é a minha autora preferida. Eu poderia falar Emily, mas a Emily não faria o que eu pensei que a Alissa faria, porque talvez ela faria o mesmo que a Yasmin. Enfim, mas a Alissa, eu acho que também envolveria alguma coisa sexual. Talvez uma coisa meio do brinquedinho e tudo mais, uma coisa
Um
meio
pênis de
sugador de clitóris,
borracha.
sabe? Um negocinho assim,
Nossa, meu Deus do céu.
brincalhão. E eu compraria, com certeza eu compraria. Se esta mulher me vender uma caneta por um preço de um livro, eu compro, sem sombra de dúvidas. Se
Não
ela
tem
me
nem
vender um
vergonha.
pote vazio, eu compro. Vazio, eu compro.
Ok. Ai, ai, quem sou eu?
Você não tem
Assim.
nem o que falar, né, amiga? Porque se você fala de brinde inusitado.
Assim,
É
eu penso no
Vitão.
Andro. Eles. Assim, eu tô pensando. Tô tentando pensar em uma mulher pra poder amenizar o fato. Mas pensando em um homem. O Joe Hill. Ele tem o livro Telefone Preto, né?
Puta que pariu.
Então, HarperCollins, se você já me ouviu algum.
Só que é uma brincadeira, viu, cara?
Não olha sério, por favor.
Eu não tô falando sério, tá, Mercólio?
É hipotético,
isso, calma. Isso é uma hipótese. Você, por favor, finja que eu não falei isso. Vocês não façam isso. Se é mais uma edição de luxo, de repente, a dona Harper Collins enviar a máscara do assassino, quem sabe?
Oh, meu amor.
Porque aquela máscara é bem... bem... Quem já viu sabe. É extremamente creepy. Você olha pra ela e acha... Eu sei que eu vou morrer hoje. Tchau, mundo. E aqui jaz.
É um negócio muito legal pra você deixar assim na estante.
Pra sim. Pessoa nunca mais pisar na tua casa. Você deixa a pedra na porta, sabe? Num prego, pra pessoa não entrar no teu quarto. Eu acho que espanta até fantasma aquela máscara. De tão assustadora que é aquilo. Mas assim, Harper Collins, eu não falei isso, tá? Vocês não me escutaram. Não façam isso.
Era brincadeira, brincadeira.
Era brincadeira. Eu não acredito que...
Fazer uma vinheta agora, amiga, pros próximos, quando a gente entrar nisso. Isso já será, viu?
É, tipo, não enviem também um taco de beisebol, que é uma das armas que ele usa no filme. Não, não enviem.
Amiga, mas imagina o tamanho desse pacote.
Imagina o preço disso daí, na moral.
É, entendeu? Mas, tipo, a Darkseid tentou enviar uma faca, né? Vocês se lembram dessa história, não?
Ah, eu lembro.
Então...
Sempre a Darkseid.
Se a Darkseid quase viu uma faca, é um taco de beisebol, é um pulo, então assim... Então é um assim, pulo a gente grande, tem essa... Amiga. É um pulo, pô, é um pulo. Então
meninas,
assim, não
cê
acho...
Imaginando uma autora mulher, imaginou?
Cara, eu tô tentando aqui, mas não vem. Porque eu não leio coisa erótica, então pra mim fica muito distante.
Não, mas de outras mulheres? Pode ser geral, não precisa ser.
Cara... Não faz muito sentido. Não tem, assim... Não tem nada que seja a esse nível de inusitado, sabe? Eu acho. Eu vou descumprir o objetivo do episódio, porque eu não consigo pensar em nenhuma mulher que se prestaria, que eu tenha lido que se prestaria esse papel.
É verdade. Eu pensei em um exemplo pra você, mas é da novela que você tá vendo.
Ah, não. A Angeli Ramines, caraca. Porra! Mano, a Angeli é capaz de tudo. A Angeli é capaz de tudo. Se ela lançasse um livro, ia vir um pensando em Me Vida Se Tu Vida, que é a novela que ela tá produzindo. Se ela lançasse um livro sobre essa novela, ia vir, com certeza, a touca que o Rafael usa na novela toda. Essa touca fedida que ele usa a novela inteira, com certeza ia vir isso.
Essa touca fedida.
Fedida!
Fedida! Se você visse a novela, você entendeu porque eu tô falando isso, Smith. Aromaterapia,
não é?
Aromaterapia.
Eu pensei exatamente nisso, amiga.
Um vidro de aromaterapia por causa da Paula.
Eu pensei.
Cara,
quantos
traumas que eu vou colecionar por causa de Paula? Puta que Paulugo, Paulo. Eu te odeio, minha Paulo. Amiga. Eu te odeio, Paulugo. Enfim.
Não, isso é...
E pra isso poder coroar.
De graça.
Um voucher, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Você tem direito a uma aula de yoga.
Você tem o direito a uma aula de yoga. E pra coroar a situação, se ela fosse ser o mais aloprada possível, ela provavelmente enviaria um daquele chapéu de touro, que é dois chifres em si, pra homenagear o elenco inteiro, porque só tem corno nessa novela. Do céu. Enfim.
É uma competição. É uma perguntam. É uma como competição que eu sei disso? Porque a Rayane me conta.
Eu preciso contar pra alguém essa história, gente. Porque aguentar sozinha é impassível, assim.
Essa semana, Yasmin, ela me mandou um boa noite, está impossível.
Eu desisto, não aguento mais. Porque, assim, é uma competição muito acirrada pra saber quem é mais corno na novela. E eu não aguento mais, tá ligado? Não aguento mais. Já sei que todo mundo é corno. Já sei que todo mundo ali já tem uma galhada do tamanho de um alce na cabeça. Eu só quero que acabe, entende? Então, assim...
Ela só precisa de uma resposta.
Eu só quero que acabe, senhor. Eu só quero que acabe. Enfim, gente, é isso. Encerramos o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu sei que não foi nada produtivo. Não ensinamos nada hoje. Mas eu espero que vocês, pelo menos, tenham dado risada. Que, às vezes, é um objetivo desse episódio. Então é isso, muito obrigada pela audiência, pela paciência, por serem esses ouvintes que nos apoiam há 4 anos. Eu vejo vocês na próxima, até lá e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.